minutos para externar sobre a previsão de convocação dos aprovados no concurso público 03-2026 para ocupação dos cargos de agentes de endemias. Convido agora o senhor João Lucas Santos para fazer uso da tribuna. Senhor João Lucas Santos está presente para fazer o uso da tribuna livre? Não está presente, daremos início agora à ordem, o início das falas dos vereadores. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador subtenente Muniz pelo tempo de até 3 minutos. Vereador Luiz Carlos Dudé, pelo tempo de até 3 minutos.
Não, medo.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da Rádio Câmara 90.3, todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara Municipal, imprensa falada, escrita e televisada, agradeço aqui a presença da TV Sudoeste, que esta semana, aliás, foi no dia de hoje, apesar de que muitos dizem que é o dia da mentira, mas era o dia da verdade quando chegava este importante equipamento, a Vitória da Conquista, a TV Sudoeste, que presta relevante serviço à sociedade da nossa região. Parabéns, TV Sudoeste, pelo trabalho nesta nossa região e por participar do desenvolvimento da cidade de Vitória da Conquista. Presidente, eu venho a essa tribuna no dia de hoje fazer aqui, vereador Fernando Jacaré e vereador Ricardo Gordo, uma reflexão. Uma reflexão que nos cabe não apenas fazer agora, na Semana Maior, na Semana Santa, mas também todos os dias da nossa vida. Ainda ontem participávamos na cidade de Vila Nova de Anagé, querida Anagé, da missa da unidade, da missa dos Santos Óleos, presidida pelo nosso arcebispo metropolitano Dom Vitor Aguinaldo de Menezes. E ali ele fazia justamente uma reflexão da vida. Uma reflexão também do chamado de ser padre, de ser pastor, de pastorear as suas ovelhas. E aí, presidente Ivan Cordeiro, permita-me dizer, cabe a nós uma reflexão muito grande, nesta cidade, sobretudo. Esta cidade é uma cidade abençoada, presidente. É por isso que quando nós colocamos aqui, quando era presidente desta casa, o projeto de lei da caminhada penitencial, que é a caminhada da penitência que segue da Praça Sabarreto até o Cristo de Mário Cravo, de todas as paróquias, eu estava certo e convicto de que esta cidade é uma cidade de muita fé. E veja, presidente, veja, é esperado para a Sexta-feira Santa cerca de 15 mil pessoas com a sua fé, com a sua crença, com a sua religiosidade. E eu gostaria de um tempo para concluir, respeitando todos os segmentos religiosos, de uma caminhada de fé cristã naquele dia que é o dia maior, que é a Sexta-feira Santa. Então, presidente Ivan Cordeiro, aproveito como católico, como cristão, Xandó, e respeitando inclusive os nossos queridos de matrizes africanas que são cedeiros, é quem chega primeiro ao Cristo de Mário Cravo, aos pés do Cristo crucificado. E veja, e aí eu chamo a esta reflexão e aproveito para convidar as colegas e os colegas para que 5 horas da manhã possamos estar na Praça Sabarreto. E às 6 horas subimos, Hermínio, como de costume, o Cristo de Mário Cravo, o Cristo certo, presidente, o Cristo da cidade de Vitória da Conquista, mostrando assim a nossa penitência. Sabe por quê, presidente? Porque o gesto concreto, esta Câmara já o fez. Quando se fala de gesto concreto, nós já fizemos quando nós pedimos a destinação de cerca de 30 milhões de reais para moradia, que é o tema da campanha da fraternidade. Que Deus abençoe e que possamos fazer uma reflexão de tudo e sobretudo nesta semana maior.
Amém, assim seja para sempre.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Dudé. Aproveitar a presença da TV Sudoeste aqui e registrar novamente os parabéns pelos 36 anos de existência como principal veículo de informação da região Sudoeste. TV Sudoeste que foi fundada em 1990 e agora, hoje, no dia 31 de março, 1º de abril, faz aí, comemora 36 anos de democratização da informação. E para a gente é um orgulho ter a TV Sudoeste aqui em Vitória da Conquista, sediada em nossa cidade, mas abrangendo aí tantos municípios do Sudoeste baiano.
E convido que teve o primeiro agora apresentador Luiz Quadros, o primeiro apresentador da TV Sudoeste.
Convido agora a vereadora Gabriela Garrido para fazer o uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Câmara. Comentar sobre a agenda da semana passada em Salvador. Nós conseguimos levar uma política pública que foi oferecida no nosso município para tomar a amplitude do Estado da Bahia através da Procuradoria da Mulher. Sempre fui um entusiasta da socioeducação e acredito que a educação para a equidade de gênero e para a não violência deve começar na infância, continuar na juventude e ser reforçada na vida adulta. Então, levei um livro de minha autoria para ceder e isso foi feito a edição pela Procuradoria da Mulher e fizemos um trabalho com a escola legislativa, com escolas infantis de Salvador. Foi muito interessante e é muito importante que a gente leve o nome da nossa cidade para todo o Estado. Também quero falar que o mês de abril é o mês de conscientização do autismo e nós carecemos de todas as formas de políticas públicas que amparem essas famílias, que geralmente são monoparentais, tendo em vista que 80% dos pais, eles deixam a mulher e o filho antes da criança completar 5 anos de idade. Nós não temos em nossa cidade um centro de tratamento que concentre as terapias. Essas terapias são de difícil acesso, são caras, e as mães, principalmente as mais vulneráveis, ficam com uma sobrecarga que leva ao adoecimento físico e mental dessas mulheres. Também fizemos uma visita, o ano passado, à Vara da Infância e Juventude, que tem se tornado uma verdadeira vara de fazenda pública, diante da quantidade de processos que é dado entrada para que essas crianças consigam fazer o tratamento aos quais elas têm direito. Então, eu faço esse apelo, tanto ao Estado quanto ao município, para que a gente pense com mais cuidado, com mais carinho, em coisas efetivas para ajudar essas crianças e essas mães. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Gabriela Garrido. Convido agora o vereador Hermínio Oliveira para fazer o uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente Ivan Cordeiro, excelentíssimo senhores vereadores, senhoras vereadoras, TV Sudoeste, que faz a cobertura da sessão nessa manhã movimentada aqui na Câmara de Vereadores. Senhoras e senhores que prestigiam a sessão no auditório, muito bom dia a todos. Bom dia a todos que acompanham a transmissão pela Rádio 90.3, Rádio Câmara, do campo, da cidade e do Sudoeste. É uma satisfação, um prazer estar falando aqui nesse momento. Gostaria, presidente Ivan Cordeiro, de lhe parabenizar você, a Prefeitura Municipal, pelo primeiro Fórum da Indústria, Comércio, Logística, nos dias 30 e 31, finalizou ontem, no SET Senat, reuniram lideranças especialistas para debater inovação, reforma tributária, desenvolvimento econômico de Vitória da Conquista. O evento focou em parcerias estratégicas e qualificação profissional para fortalecer o setor produtivo e a geração de empregos na nossa região. Vitória da Conquista é uma cidade de destaque na Bahia pela qualidade de vida, clima ameno, economia forte, com mais de 400 mil habitantes. É importante polo regional que influencia cerca de 2 milhões de pessoas e se destaca no turismo, cultura, eventos como Festival de Inverno, Arraiá da Conquista, conhecido como Suíça Baiana, por suas temperaturas mais baixas. A cidade também possui relevância econômica, sendo uma das maiores do estado, com forte atuação no comércio e serviços. Além disso, tem riqueza cultural, nomes importantes e tradição na produção do biscoito Avoador, sendo reconhecida como sua capital estadual. É um polo de educação, um polo de medicina, um polo cafeeiro e um polo de serviço. Concluindo, senhor presidente, muito obrigado a todos e a todas que acompanharam a minha fala nessa manhã. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Hermínio Oliveira. Convido agora o vereador Ricardo Gordo para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Seu presidente, seu presidente, amigos, irmãos, vereadores, vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Câmara 90.3, nos quatro cantos da zona urbana e da nossa zona rural. Agradecer a Deus por me dar a oportunidade usar essa tribuna mais uma vez. E hoje eu venho me solidarizar com os nossos irmãos, os nossos amigos moradores do Vila Elisa. Quero solidarizar e mandar um abraço ao movimento que ontem, dando uma resposta de que não aguenta mais o que está acontecendo no bairro Vila Elisa. Ao mesmo tempo, eu quero fazer um apelo à administração municipal em relação ao bairro Convema 2. Convema 2. Por que que eu estou dizendo do Vila Elisa e também do bairro Convema 2? Nós aprovamos aqui um empréstimo de 400 milhões. Nós não vimos ainda o cronograma de obras de pavimentação deste empréstimo. Mas pelo que nós estamos acompanhando, vereador Luciano Gomes, nós não vimos ainda nada de concreto para o Vila Elisa e para o Convema 2. Então fica aqui o apelo à administração municipal, ao secretário de infraestrutura, o senhor Jackson Chura. Olhe com carinho, dê uma atenção especial aos moradores do Convema 2 e do Vila Elisa. Convema 2 um pouco pior, porque nós estamos falando da avenida principal, que liga ali de frente a Atacadão, saindo na avenida Jadiel Matos. Inclusive, eu tive que passar por uma situação com o carro da Câmara e ficar atolado domingo à tarde lá no Convema 2. Ao mesmo tempo, a gente vai comentar aqui do Jardim Sudoeste, Rua H, Rua 24 e Rua N do Convema 2. É um absurdo o que esses moradores estão passando. Convema 2, um pouco melhor, porque tem promessas e nós estamos aqui para cobrar. Segundo a prefeita Sheila Lemos, aquela obra que foi abandonada, desprezada pela Codevasf. Tempo da vereadora Léa, presidente. Não, Léa passou o tempo para mim.
Mais três minutos da vereadora Léa, por favor, ao vereador Ricardo Gordo.
Então, os moradores do Santa Terezinha, do Jardim Valéria, do Sudoeste e do Copacabana, que dormiram com sonho e acordaram daquela forma. Era promessa de 57 ruas e foram feitas apenas 21. E a prefeita Sheila Lemos confirmou que parte do recurso do Finisa 4 ela irá colocar nas obras de pavimentação do Jardim Sudoeste e do Jardim Copacabana. E nós estamos aqui para cobrar, porque aquela população não aguenta mais. E hoje eu estava no rádio e ouvi uma provocação. Gordo, você que fala tanto do deputado Elmar Nascimento, o deputado que fez festa para anunciar obra, assinatura de serviço. Inclusive, tinha vereadores nessa festa do Jardim Valéria com Elmar Nascimento. E as pessoas perguntaram, Gordo, e se Elmar for o vice de Jerônimo, está errado do mesmo jeito. Nós vamos cobrar do mesmo jeito. Então, não, calma, vai. Oi? O senhor estava na festa com Elmar Nascimento. O senhor estava no Jardim Sudoeste com Elmar Nascimento no dia da assinatura da ordem de serviço. O senhor estava debaixo do touro e comemorando. Inclusive subindo em máquina. E o povo está lá sofrendo, sem nada. O povo está lá sofrendo sem nada. Então, é isso que eu venho pedir nessa manhã. Essa manhã, atenção para o Vila Elisa, para o Convema 2 e, pelo Jardim Sudoeste e Jardim Copacabana. E logo mais, às 15 horas, nós estaremos lançando mais uma etapa, vereador Nelson de Vivi, patrocinador do Juventude, que está na semifinal do Campeonato Interbairros. Não, porque o time é lá da minha rua, ele chegou lá na minha rua. Então, gente, hoje, às 15 horas, nós estaremos lá lançando mais uma etapa do Realizando Sonhos. Realizando Sonhos. 20 mulheres começando hoje o curso de corte e costura. Às 15 horas. E às 15 horas, nós vamos anunciar uma surpresa durante o curso. Que na quarta-feira nós estaremos, para não estragar a surpresa, dizendo o que é que nós vamos fazer para o social e para essas mulheres que iniciarão hoje o curso de corte e costura. No mais, é desejar uma Semana Santa de muita paz, de muita alegria, de muita oração, de muita reflexão.
Para concluir, vereador.
Que Papai do Céu nos abençoe, abençoe a nossa família, a nossa Casa Legislativa, a nossa cidade Vitória da Conquista, e um beijo no coração de todos vocês.
Obrigado, vereador Ricardo Gordo. Convido agora a vereadora doutora Lara Fernandes para fazer o uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos. Acrescentar 1 minuto do tempo do vereador Nelson de Vivi para a vereadora Lara Fernandes.
Com 1 minuto de tolerância, 5 minutos, não me interrompa. Andrei, coloca a foto. Bom dia a todos presentes. Cumprimentar aqui o presidente Ivan Cordeiro, em nome de todos os vereadores da casa, público presente, ouvintes da Rádio Câmara. Meu cordial, bom dia. Deixa essa foto aí até o final da minha fala. Esta foto, bota aqui para a câmera também, ó. Esta foto representa todo o desprezo e covardia de uma classe política contra crianças, órfãs, deficientes e idosos. Pessoas indefesas que no final do mês não conseguem comprar o remédio porque lhe roubaram a quantia que lhe restara. A bancada da esquerda e seus aliados do Centrão, na última sexta-feira, comemorando a interrupção da CPMI do INSS, se valendo das mais estarrecedoras práticas de Vale Tudo para blindar os envolvidos no escândalo, entre eles, principalmente, o Lulinha, filho do prodígio do presidente. Valeu convocar senadores para votar, que nunca colocaram o pé na CPMI. Valeu Lindenberg, o lindinho do PT, caluniar e difamar o senador de reputação ilibada, só porque era relator da CPMI. Valeu exonerar ministro em plena tarde de sexta-feira, só para ir votar no lugar da suplente, a senadora Margarete Busetti, do Mato Grosso. Guardem bem esse nome. Ela foi humilhada e expulsa do recinto em pleno exercício do seu mandato. Uma vil demonstração de desprezo contra uma parlamentar. E pior, contra uma mulher. E, por ironia, esse mês, o Senado aprovou no Congresso um projeto de lei que equipara misoginia ao racismo. Pena de 2 a 5 anos. Mais um teatro político desse desgoverno para justificar que está tomando alguma atitude para diminuir os índices absurdos de crimes contra mulheres que estourou depois que Lula assumiu o país. Vamos falar de forma eficiente do combate ao crime contra a mulher? Primeiro, endurecer as penas para crimes hediondos, que envolve o feminicídio. Projeto de lei votado em 2025, a bancada do PSOL votou integralmente contra, e a do PT, praticamente toda, também votou contra, apenas 4 a favor. Segundo, redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Uma proposta polêmica e duradoura, tramitando no Congresso desde 1993. Lei proposta para punir com vigor menores infratores. E vejam, 77% da população brasileira visa responsabilizar jovens por crimes graves, como estupro e homicídios. E quem reage fortemente contra, toda vez que volta a discussão na Câmara? A bancada do PT, PSOL e PCdoB. Terceiro, castração química para pedófilos e predadores sexuais. Foi aprovado na Câmara entre 2004 e 2025 e, mais uma vez, a bancada de esquerda do Lula votou contra. Esclarecendo aqui que, segundo projeto de lei, a castração química seria voluntária e para residentes, como condição para liberdade condicional. O projeto agora está para aprovação no Senado. Estamos de olho. Quarto, Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Foi sancionada pelo governo, mas que vetou o ponto essencial, que seria o cadastro permanente. Do que adianta o cadastro nacional, que só fica disponível enquanto o estuprador está cumprindo a pena e depois é apagado? Quantos crimes contra mulheres poderiam ser evitados se esse projeto fosse aprovado na sua íntegra? E, por ironia do destino, sabe quem apresentou a proposta de lei de castração de... Um minuto.
Mais um minuto, vereador, para
concluir. E por linha do destino, sabe que apresentou a proposta de lei original do Cadastro Nacional de Pedófilos? A senadora Margarete Busetti, do Mato Grosso. A mesma que nessa última sexta foi interrompida bruscamente em pleno exercício do seu mandato e chutada para fora da comissão, caracterizando claramente o crime de misoginia, 2 a 5 anos de reclusão, cometido por um ministro exonerado de propósito para votar pelo fim da CPMI do INSS. Mais claro que nesse caso, quando o agressor é da esquerda, não imputem crime. Então, como podem perceber, com essa lei tão subjetiva, não estão preocupados em punir agressores de mulheres, e sim em calar a boca de quem não atende aos interesses deles. Obrigado.
Obrigada.
Convido agora o vereador Fernando Jacaré para fazer uso da tribuna.
Obrigado. Oi. Senhor presidente, aumentar um pouquinho o microfone. Olha o tempo, senhor. Voltar, zerar, por favor.
Melhora o retorno, por favor, para o vereador Fernando Jacaré. Aumenta o som, por favor.
Senhor presidente, gratidão a Deus por mais um dia de vida. Saudar de forma muito especial todos os presentes aqui na Casa do Povo, em nome ali de Mônica Cajaíba, Fábio Duarte, a todos que nos acompanham através das redes sociais, da Rádio Câmara, de forma que esse poder legislativo, ele é um orgulho para a Bahia. Nas datas dos últimos 2 dias, realizou mais um grande evento, Muniz, você que é presidente da Comissão Indústria e Comércio. E esse fórum, ali no 7 Senat, já abrimos portas, inclusive, para que a sessão do Maio Amarelo, que é lei municipal, para ser realizada lá, senhor presidente, vão alterar a data, inclusive fazer a solicitação aqui, eles querem fazer para ser realizada lá no 7 Senat. E aquele evento é a demonstração, o debate de alto nível e a repercussão na cidade mostra mais uma vez a força do Poder Legislativo. Quero me ater aqui também à questão dessa semana especial que estamos vivendo, que é a Semana Santa. Ontem, uma grande celebração ali em Anagé e toda a arquidiocese, quase 5 mil pessoas. Durante toda a semana, as atividades em todas as paróquias, queremos parabenizar em nome do nosso arcebispo e dizer a importância, independente de religião, mas acima de tudo, a força da fé e por acreditar sempre em Deus, o Deus da vida e da esperança. Por fim, quero me ater aqui a um papel preponderante que cabe a esta casa, Márcio de Vivi, orgulho do seu pai, inclusive. Fui colega dele aqui durante muitos anos, Nelson Vivi Mendes. E uma das pautas que nós temos que trazer a essa casa, Luciano, é a questão da melhoria da nossa comunidade. E o que nós estamos vendo é um exemplo de vários bairros que estão totalmente abandonados. Ontem, parabenizar a todos o protesto organizado ali no Vila Elisa. A gente sabe da situação de drenagem, que é uma luta, Adnilson, histórica da Lagoa das Flores. Sabemos da importância de tantos bairros, Cris, que nós pegamos e entendemos que com as fortes chuvas a situação é caótica, como foi dito aqui do Coveima 2 e de tantos outros, que é papel fundamental dessa casa compreender. E as queixas dentro das redes sociais, as cobranças que estamos recebendo todos os dias pela questão dos buracos, para a questão da lama, para a questão das águas entrando nas casas, é papel nosso, cobrar. E assim também de agradecer e parabenizar, como por exemplo, mais uma vez, a questão de Luiz Paulo e toda a equipe do serviço público, que está fazendo um esforço grande aí no serviço de roçagem, capinagem, que é fundamental. E que cabe a essa casa fazer a cobrança e também parabenizar quando realizado. Mais do que nunca, a Câmara de Vereadores é a defesa do cidadão, é a defesa da cidade, do morador da periferia, da zona rural, mas acima de tudo, é a força desse poder. Mais do que nunca, tem a honra de estar aqui hoje como vereador, e pode ter certeza, é o nosso papel cobrar o melhor para a cidade. No mais, que Deus abençoe e uma Semana Santa especial.
Obrigado, vereador Fernando Jacaré. De fato, o evento que a Câmara realizou na segunda e na terça-feira, um evento importante, vereador Subtenente Muniz, que debateu a questão da indústria, do comércio, da logística de Vitória da Conquista. Tratamos ali, nestes dois dias, sobre o desenvolvimento econômico do nosso município e da nossa região. Tratamos também sobre a questão da reforma tributária, o impacto dessa reforma para o comércio, para a nossa indústria e também a atração de mais investimentos. O vereador Edivaldo Ferreira Júnior participou do painel da gestão pública, fizemos essa interação do poder público com o setor privado e a população para que possamos discutir e fomentar cada vez mais a indústria em nosso município. Convido agora para fazer o uso da tribuna o vereador mais votado de Vitória da Conquista, Diogo Azevedo.
Que bom, né, Labão? Graças a Deus. Vê se eu me coloco isso aqui. Bom dia a todos e todas. Cumprimento os presentes aqui, na pessoa de Carlos, que está ali, aos colegas, na pessoa de Dr. Anderson, um grande amigo querido. Saldo aqui também, estive lá em Planalto esses dias, e aí foi interessante que Rosana e Jaqueline falaram que fico esperando eu falar, torcendo pelo sucesso aqui do nosso mandato. A mesma coisa aconteceu com a Edmária lá em Cândido Salles, então eu mando um abraço especial a todo mundo, né? E dizer que a minha fala hoje é para esclarecer o que tem sido ventilado ao meu respeito, né? Então, eu quero iniciar a minha fala dizendo que eu estou filiado à União Brasil, antigo PFL, desde 2003. Então, são 23 anos, com ligeira passagem ao Rede de Sustentabilidade e ao PDT. Então, não cheguei no União Brasil ontem, como muitas pessoas pensam, que Diogo nasceu da política agora há 2 anos. Estou militando já faz um tempo. Tenho sido e tenho buscado ser ainda mais um instrumento de transformação social para a nossa cidade. Né? E eu queria esclarecer que ser fiel na política não é ser subordinado a projeto pessoal ou a partido político. Ser fiel na política é buscar a melhoria do povo, a melhoria, as melhores condições para as pessoas. Como diz ali o esposo da minha amiga Leia Quinho, ele dizia, eu peguei a fala sobre ele, dele uma vez, leal, ser leal não é ser alienado, um negócio assim, né? E eu não sou alienado a nada. Aliado não é ser alienado, eu não sou alienado a projeto. Eu sou alienado à melhoria do povo, a gerar justiça social para as pessoas, a transformar a vida das pessoas. Porque eu entrei na política para isso, né? E como eu sempre falo, de ponta a ponta em conquista, eu estou na política trabalhando, porque eu trabalho de domingo a terça. Segunda-feira, geralmente, eu tiro folga. Para gerar dignidade para as pessoas. Melhoro minha vida, melhoro minha vida. Porque se fosse para trabalhar sem remuneração, eu não estaria aqui. Acredito que a maioria de nós não, né? Eu não trabalho de graça. Eu me preparo para trabalhar. Sou bem remunerado para trabalhar. Mas o meu principal objetivo é gerar dignidade para as pessoas. E a gente, na política, costuma fazer em coletivo o que a gente não consiga fazer separado, né? E por isso que aliado com a maioria dos meus colegas, eu busco gerar dignidade para as pessoas. E eu dou um recado exatamente assim, firme, que é a tentativa de se desqualificar o meu trabalho. Não sou melhor nem pior do que ninguém aqui, mas eu garanto que eu sou um dos quadros mais qualificados da política da cidade. E eu não falo sobre isso, sobre qualificação formal apenas, né, sobre estudo formal e sobre isso. Eu falo sobre trabalho e entrega à população. Em um ano de mandato, eu tenho 25 projetos de lei em vários âmbitos, da criança autista, da mulher, do homem, do motoboy, entendeu? Tenho várias indicações importantes, como a criação da comissão interinstitucional para a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Eu tenho 3 ambulâncias de UTI avançadas entregues para a cidade. Tenho 1 veículo TFD. Então, assim, eu acho pouquíssimo trabalho. Eu queria trabalhar mais. Mas, infelizmente, o vereador ele é paudado. E aí, muitas vezes, a gente tem que ir. Por exemplo, eu dei uma entrevista à TV Sudoeste para justificar 5 fatos que eu tive agora, Ivan. E eu claramente falo, porque claramente faltei e faltarei quando for necessário, porque eu faltei para buscar recursos para a cidade. Foi através dessas faltas, dessas viagens que eu faço, que eu consegui 3 milhões e meio para os Almatos, 10 leitos hospitalares e assim sucessivamente. Tenho aprendido bastante aqui, inclusive como ser na política e principalmente como não ser na política aqui nessa casa. E seguirei minha vida pautado na ética. Não adianta ficar pautando e me chamando de traidor, porque eu não sou traidor. Se eu tivesse aceito o convite do PT, inclusive fico lisonjeado com os partidos trabalhadores, ao qual eu já tive cargo de governo em 2008 e 2009 no hospital de base. Lisonjeadíssimo, virei fã de Loyola, um cara articulado, bem educado. Se eu tivesse aceito o convite de lá para sair candidato a deputado por lá, não seria traição. Porque tudo é conversado, essa história de Diogo pré-candidato a deputado federal já se arrasta há quase um ano. Então, ninguém foi pego de surpresa, eu não fiz nada nas costas de ninguém. E fiz com grupo, porque, ao contrário do que dizem por aí, eu tenho um grupo que é sólido, forte e preocupado com as pessoas. Né? Não tenho um projeto de ascensão pessoal sozinho. A minha ascensão na política, se ocorrerá, e se Deus permitir, porque tudo é Deus que permite, ela ocorrerá com um projeto de grupo pautado na justiça social e na melhoria da vida das pessoas. Sabe com o que eu tenho preocupação, Bamono Viviane, que é relacionada à saúde? Eu tenho preocupação com as 200 pessoas esperando consulta de oncologista clínica em Conquista. Eu tenho preocupação com a criança autista que sequer tem um neuropediatra para atendimento, que Lara, inclusive, Lara, né, que é uma pessoa, inclusive, que defende muito os mais necessitados, e as pessoas pautam ela como de direita, como que não pensa no povo, é uma das pessoas que mais se preocupa com a população. Passou para a Secretaria de Saúde uma lista de neuropediatras. Eu tenho preocupação com Franciane, dali do bairro Nova Cidade, que está sofrendo com câncer sem atendimento. Essa é a minha preocupação. Não tenho outra preocupação na vida. Porque se não fosse Deus, meu Pai lá do céu, e minhas intercessoras espirituais com minha mãe, que é a principal intercessora espiritual que a gente tem na vida, é a mãe da gente, eu já estaria no chão. Não cairei, posso balançar, mas não vou cair, me sustentarei para defender o interesse do povo. E sendo bem claro, claríssimo aqui. Né? E outra coisa também que eu tenho que falar aqui, Conquista tem eleitor para todo mundo. Eu não sei por que essa preocupação com o Diogo Azevedo. Desde minha eleição, que Diogo Azevedo é pautado. Por que os votos surgiram? Antes Diogo não tinha chance de eleição, Diogo ia ter dificuldade de eleição, porque não pensem vocês que foi fácil a eleição. Quem tem mais proximidade a mim sabe. Em 20 de agosto de 2024, ocorreu a convenção. Lembro disso? Do nosso grupo? Dia 18 de agosto, meu pai... Dia de julho, desculpe. No dia 18, 2 dias antes, meu pai morreu. No dia 20, eu estava lá, firme e forte, com todas as dores que eu tinha naquele momento, mas eu estava firme e forte porque eu tinha um objetivo, que era representar a população. E aí, lá mesmo, o chamado fogo amigo, que eu vim aprender isso há pouco tempo, do fogo amigo, porque, para mim, o amigo não tem fogo. O amigo tem o colo, o amigo tem o conselho, por isso que eu sou o melhor amigo de muita gente, o melhor filho, o melhor neto. E aí, estou sendo um bom político e aprendendo a cada dia mais, que ninguém não sabe nada, né, Rafael? Então, tenho aprendido, tenho estudado, tenho... terminar aqui? Que hoje o presidente vai me dar um tempo a mais. É porque eu não falei ainda. E aí, continuarei fazendo isso. E só para tentar concluir, antes de dar a parte para os colegas que estão pedindo, eu aqui, meu nome, minha fama na cidade, é de fazer o bem para as pessoas. Desde pequeno, desde criança, só faço o bem. Não vai achar uma pessoa para falar mal de Diogo, a não ser a pessoa que não gosta de mim ou que tem muita inveja, porque se a gente tem muito sucesso, a gente tem muita inveja, né, Rafael? E eu estou acostumado com isso, mas o couro aqui é grosso e vai continuar grosso. podem bater, podem ir, mas o povo que está aí na rua está dizendo quem é Diogo. Não tenho preocupação no meu político. Não é não, Nelson? E aí eu continuarei fazendo o bem para as pessoas, porque eu nasci para isso. E ninguém vai me atrapalhar, porque tudo que é base de muita oração, joelho no chão e fé. Viu? Então é isso, agradeço aí todo o apoio que eu recebi dos colegas aqui, né, Cris, Ivan, todo mundo, eu não vou citar os nomes, né, Edvaldo, e dizer que sou pré-candidato pelo PSDB. Houve negociação dos partidos, não decidi isso sozinho, inclusive coloquei meu nome à disposição, houve várias reuniões com a alta cúpula da política na Bahia para decidir sobre isso, e eu disse que eu iria para onde eles decidirem, desde que fosse para o bem comum, para que a cidade tivesse um representante, de fato, que pudesse contribuir com a sociedade, com conquista e região. E foi decidido isso. Então, não fiz sozinho, não decido as coisas sozinho. As coisas sozinhas eu decido na minha vida particular. Na minha vida pública, eu decido em conjunto. Porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Então, é isso. Agradeço todo mundo. E muito obrigado ao PSDB, ao quem que eu sou muito grato. E, para concluir, e diz, vou dar parte para quem pediu. E só para concluir e falar do meu, da minha aproximação com o PSDB, que já vem desde 2017. Minha amizade com o Thiago Correia não surgiu de ontem para hoje, com o Edivaldo, com o Nelson, com o Paulinho, que está aqui, não surgiu de ontem para hoje, é uma construção, né? E Thiago foi quem amparou o serviço que eu era responsável desde 2017, até este ano, inclusive, mesmo se pudesse falar assim, não vou enviar mais nada para aí. Enviou e continuará enviando, porque Thiago é de Conquista, eu sou de Conquista, e seguimos juntos aí para o bem de Conquista, como diz nosso Ivan, presidente. Então eu cedo aí a parte a quem pediu. Vereador Nelson Vivi, bora Ivan aí, como é que conduz o processo.
Vereador Nelson.
Vereador, senhor presidente Ivan Cordeiro, senhores vereadores. Vereador Diogo Azevedo. O PSDB te recebe de braços abertos. A sua liderança fortalecerá muito o nosso grupo político aqui em Vitória da Conquista e em toda a Bahia. Seja bem-vindo, nosso grupo te deseja também boa sorte na sua nova caminhada e que Deus te abençoe.
Obrigado, Nelson.
Muito obrigado. Vereador Paulinho.
Gostaria de desejar ao nosso amigo Diogo que seja bem-vindo ao PSDB, que vai reforçar as fileiras do nosso partido. Que você tenha sucesso nessa sua caminhada, né? A gente sabe que é uma caminhada difícil e árdua, mas que você tenha sucesso. Seja bem-vindo.
Obrigado, Paulinho. Deus abençoe. Tamo junto.
Vereador Edvaldo Ferreira Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria, antes de mais nada, de dar as boas-vindas ao meu querido amigo Diogo Azevedo, que agora passa a fazer parte do PSDB de Vitória da Conquista, do PSDB da Bahia. Nossa história, meu irmão, não começou hoje e nem nessa legislatura. Me lembro como se fosse hoje, quando chegamos juntos ali no Hospital Isaú Matos, em 2017, você como diretor administrativo do Isaú e eu como procurador-geral daquele hospital. De lá para cá, nós iniciamos, mantivemos uma relação de amizade, de respeito e conversamos muito, muito sobre a possibilidade de você se inserir na vida pública, colocando o seu nome à disposição de Vitória da Conquista como candidato. E se você não... Se você lembrar, eu sempre comentava contigo, Diogo, você vai ser uma Lúcia Rocha de calça. Uma Lúcia Rocha
eu lembro. Calça. Isso 2017.
Por quê? Porque eu sempre observei, e a gente via isso no dia a dia do Isaú Matos, o seu preparo no trato da coisa pública, o seu empenho no atendimento da população e a sua votação para mim não foi surpresa nenhuma, porque eu conheci o seu trabalho, eu vivenciei o seu trabalho E mesmo tendo pretensões políticas, estávamos ali juntos, nos arrumados e cada um respeitando o seu espaço. E se nós tivéssemos no Brasil o que se chama de candidatura avulsa, ou seja, o cidadão poder ser candidato sem estar filiado a partido político algum, certamente, com seus 6.017 votos, você estaria eleito, estaria ocupando uma dessas cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, quero lhe desejar sucesso. A Câmara dos Deputados precisa de pessoas como você. Pessoas que têm um coração, pessoas que trabalham pelo povo e pessoas que se preocupam com a vitória da conquista. Que Deus lhe abençoe nessa caminhada.
Obrigado, amigo. Deus abençoe. Viviane, que pediu primeiro ali.
Antes, vereador Muniz.
Ah, Muniz.
Viu, Diogo? Já tinha pedido aqui.
Presidente, nobres colegas, eu queria só parabenizar nosso colega Diogo pela coragem e determinação, Diogo. O vereador, ele tem que ter essa coragem e essa determinação. A submissão leva o homem ao fracasso. Então, Diogo, parabéns, sucesso, jogue duro e busque o que você quiser, independente de opiniões contrárias, que a gente sabe que vai ter sempre. Mas você merece. Parabéns.
Obrigado, Muniz. Deus abençoe. Viviane, que pediu, e depois Babão, para eu finalizar. Né? A outra.
Vereadora Viviane.
Senhor presidente, nobres vereadores, também quero parabenizar ao vereador Diogo, né, pela coragem, né, pelo entender o processo da política, que a política ela realmente é um mundo muito dinâmico. E pela sua votação expressiva enquanto vereador, você não poderia realmente perder essa oportunidade de estar colocando seu nome mais uma vez, né, para a cidade, embora sejamos de campos políticos e ideológicos diferentes, mas nós reconhecemos realmente aí o trabalho que você vem fazendo e realmente é um momento importante. Então, que você não deixe realmente que essas questões outras, né, possam atrapalhar essa sua caminhada, que você se fortaleça cada vez mais e conte aí com a Casa do Povo para este apoio. É importante que outros vereadores e vereadoras também saiam, né, com candidaturas, que eu acho que só vai enaltecer a cidade de Vitória da Conquista.
Obrigado, Vivi. E só para complementar a fala de Viviane, uma vez ela me disse assim, que as pessoas acham que o campo ideológico é diferente, a gente não pode ser amigo, né? E eu sou muito amigo de Viviane, respeito muito e aprendo muito com ela todos os dias. Isso lá desde 2008, quando eu trabalhei no hospital de base, e ela trabalhava aqui, responsável pela Secretaria de Saúde. Ela disse, não se preocupe que árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra, não foi, Vivi? E assim eu tenho aprendido também com ela. Muito obrigado, minha amiga. Fala, Gordo, depois Jacaré. Gabriela. Oi. Também quer falar, presidente.
Oi. Obrigado. Diogo, desejar a você boa sorte, que Nossa Senhora das Vitórias e o nosso Senhor Jesus Cristo lhe proteja. Quem vence é a Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Nos últimos tempos, e o nosso bispo tem mais história que ele pode me ajudar, mas nós só tivemos Fabrício Falcão saindo da Câmara para um cargo legislativo. Então a gente tem que parabenizar a sua iniciativa, a sua coragem, como tem que parabenizar a coragem da vereadora Lara, e que tenha mais encorajados nessa casa para a gente alçar voos maiores. E o que eu vejo é que o PSDB é um partido da base da prefeita. Ao menos que eu esteja errado. Ao menos que eu esteja errado. E o que nós estamos vendo, que tem um tratamento com você hoje, oposição. E o PSDB é da base. E para fechar, Diogo, chegue em sua casa, escute um pouco Chico César. E pega aquele trecho. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Por que você...
Amém.
Obrigado, vereador. Vereadora.
Obrigado,
Gabriela.
Gordo.
Gabriela Garrido.
Gabriela. Leia também pediu, Ivan.
Diogo, eu quero também lhe parabenizar e fazer das palavras de Viviane as minhas. Só quem se candidata sabe o ato de coragem que é. E eu acho, inclusive, natural e esperado que saiam candidatos de Vitória da Conquista, porque, afinal de contas, nós somos a terceira maior cidade da Bahia. E tem que sair mesmo do ambiente político. Então, boa sorte na sua campanha, sucesso na sua empreitada e parabéns pela sua coragem.
Obrigado, Gabriela. Tamo aí junto. Viu? Leia.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de dizer ao meu amigo e colega Diogo Azevedo que é uma alegria muito grande para mim fazer parte, partilhar dessa legislatura com você. E eu não vou te desejar sorte, porque quem tem Deus e quem tem o povo ao lado não precisa de sorte. O que eu te desejo é muita fé, muita força para você seguir sua caminhada, para você alcançar seus objetivos. Você citou uma frase de Kim aí, ele diz muito que na política ser aliado não é ser alienado. Então, eu lhe parabenizo por sua coragem, por sua determinação e que você siga cuidando principalmente de quem mais precisa, onde Deus te colocar. Deus te abençoe.
Obrigado, minha amiga Leia, maravilhosa. Mas te vivi. A Cris, primeiro que eu... Primeiras damas, Marcinho.
Oi, bom dia a todos. Claro que eu não poderia deixar de falar do meu amigo Diogo Azevedo, né, a Lúcia Rocha de Calças. Minha mãe, por muitos mandatos, foi líder em votação e você, né, veio agora ultrapassar essa margem de Lúcia Rocha com mais de 6 mil votos. Né, a gente sabe muito bem que são seus 6 mil votos de trabalho prestado, né, não foi da noite para o dia. Então, meu amigo, a gente sabe que você é uma grande liderança, a gente deseja muito sucesso nessa caminhada. Sabemos que você é uma liderança preocupada com a saúde, com as demandas sociais da nossa população. Né, e se for da vontade de Deus, que saia desta casa legislativa um grande representante a deputado federal, honrando aí a nossa cidade, representando muito bem Vitória da Conquista. Então, sucesso e força e muita coragem nessa caminhada.
Obrigado, Cris. Cris, você e sua mãe são... Sua mãe é minha amiga de muito tempo, foram vizinhas ali do bairro Ibirapuera, no bairro Brasil. Descia para Polivalente, se integrava todos os dias, passava na casa de sua mãe, ela estava lá. Lúcia é uma querida há muitos anos. Fernando Jacaré pediu.
Senhor presidente, rapidamente, só para afirmar aquilo que todos já sabem, a grandeza desse jovem vereador, esse jovem servidor, né, da UFBA, seu amigo, tive satisfação de ser colega dele no antigo Centro Integrado, em 1999, portanto, conheço bem a sua história, e com certeza, aquilo que foi dito, a importância desta Câmara Muniz, da coragem, da determinação, e que a gente espera que não haja, né, perseguição, presidente, que não haja, né, por parte de nenhum órgão, de nada, principalmente querer saciar aquilo que ele está no seu coração, está fazendo a vontade do povo, e dentro de um mesmo projeto político, como você disse, mesmo nós estamos em lados opostos, desejo sorte, sucesso e não tenho dúvida, você sai para essa luta de cabeça erguida, com muito trabalho, é aquilo que você faz todos os dias de sua vida e com certeza a cidade saberá reconhecer.
Obrigado, Fernando. Lá naquela época eu tinha 14 anos, só para vocês fazerem as contas certas, que ele é mais velho que eu, mas a gente foi colega lá no Centro Integrado. Marcinho, depois você.
Marcinho. Diogo, quero te parabenizar. Pedir a Deus para que continue te abençoando, porque antes de ser político, você é humano. Nos momentos em que eu cheguei na Câmara, que eu passei uns momentos complicados aqui, difícil, você foi o primeiro a levantar a mão para me ajudar. Eu não esqueço disso nunca, porque não vou falar em política, eu vou falar em um ser humano maravilhoso que você é, com o coração que você tem. Né? Então, antes de ser vereador ou chegar deputado, que você vai chegar lá com a permissão de Deus, não sei se vai ser nesse mandato ou no próximo, você é um ser humano, nota 10, com coração, que todos têm que ter e deveria ter da forma que você é. Então, parabéns, desejo para você todo o sucesso do mundo, que Deus continue te abençoando sempre, Diogo.
Obrigado, Marcinho. Conte comigo. Babão.
Bom dia a todos, senhor presidente. Caros colegas, Diogo, eu vou te parabenizar E não vou dizer que é coragem, é oportunidade. E você está tendo a oportunidade e abraçou. Porque nessa casa todo mundo tem coragem, é só ter oportunidade, né? E eu sempre digo nessa casa, nem sempre o mais votado é o que mais trabalha nessa casa. Todos trabalham, todos os 23 vereadores aqui são iguais. Quando é eleito e senta na cadeira, todos têm o mesmo direito e a mesma oportunidade de fazer aquilo que o povo determinou que é representá-lo. Então, eu vou dizer que você está tendo essa oportunidade, abraço, que Deus vai lhe abençoar, como também a doutora Lara também sai como deputada estadual também, por Vitória da Conquista, está tendo essa oportunidade e abraçou a oportunidade, encarou, está aí, e dizer que eu também não vou ser hipócrita aqui, e dizer, desejar que nós não vamos lá nos 45 dias lutar, porque eu defendo um deputado, que é Daniel Almeida, que já botou mais de 4 milhões aqui dentro de Conquista, só de emendas durante meu mandato, e dizer aqui que vai ser flores, como não foi na eleição para vereador. Que na eleição para vereador, todo mundo é amigo, um respeita o outro, mas cada qual vai buscar o voto, daquilo que convém com a arma que tem. Como você soube atirar com a arma que você tinha. Você foi inteligente com a arma que você tinha, você aproveitou a arma que você tinha, trabalhou bem e as pessoas reconheceram com aquela arma que você tinha e foi o mais votado de Vitória da Conquista. E eu tenho certeza que vai ter muitos e muitos votos. Com a fé em Deus, possa ser eleito para mais um deputado para vir ajudar a nossa cidade, mas eu não vou aqui falar que eu te amo, que você é uma maravilha, ser hipócrita, porque na eleição não tem isso. Cada qual luta pelo seu objetivo, cada qual quer ser eleito, né? Na hora da eleição, uns votinhos que você vai ali, conquista do colega, como você conquistou muito meu, eu fiquei muito chateado, mas quando passa a eleição, a gente se abraça, se beija, releva, e sabe como foi conquistado, sabe também como eu conquisto de outras pessoas, assim, da maneira, da arma que a gente tem para atirar. Então, parabéns, chega firme, que Deus lhe abençoe, pode ter certeza que vamos continuar sendo amigos. Como pessoa, politicamente, na época da política, nós não somos inimigos, mas cada qual vai lutar pelo seu lado e pelo seu objetivo. Eu sou Fabrício Falcão e Daniel Almeida, e firme e forte, quero ver você sentado junto com o Daniel lá em Brasília no próximo ano.
Obrigado, Babão, desejo sorte, Deus abençoe seus candidatos também, meu amigo. Conte comigo. Anderson, querido.
Rapidamente, eu não poderia deixar também de registrar aqui as nossas ponderações, né? Dizer que Conquista tem esse aspecto também que é bonito. A gente acaba militando em campos opostos, mas na hora de se irmanar, de dar as mãos, a gente tem essa capacidade, essa educação, essa fineza para isso. E nesse momento a gente vê claramente vereadores de vários partidos fazendo falas nesse sentido, até porque não poderia ser diferente. A gente está diante de um jovem dedicado, prodigioso, competente no que já fez e no que faz, e eu não tenho dúvida que Conquista necessita, sim, em alto nível, se debater pautas relevantes, necessárias, como assim é a imediata implantação da nossa Universidade Federal, do Hospital Universitário, a duplicação da Rio Bahia, tantas outras pautas relevantes, e você virá, sem sombra de dúvida, para enriquecer esse debate. Desejo toda sorte de êxito para que você realmente possa ter nessa caminhada e, se Deus permitir, possa estar representando Conquista e Região Sudoeste na Câmara Federal. Sucesso, amigo. Deus lhe abençoe e lhe proteja.
Obrigado, Anderson. Fico feliz com suas palavras. Anderson, inclusive, que eu me aproximei aqui nessa legislatura, é uma pessoa que eu gosto muito e que eu escuto muito na rua falar da preocupação dele. A gente divide uns votos em uns bairros e costumo não entrar onde ele está, porque respeito você e sei da sua dedicação ao trabalho e aprendo muito com você aqui também. Muito obrigado. Para finalizar aqui? Finalizar. Só para finalizar e para tirar, assim, que acho que pode ter ficado uma dúvida, eu continuo no lado da situação, né? Estou aqui sentado desse lado aqui, do lado de Paulinho Nação. Não rachei e nem briguei com prefeita nem com governo, né? Espero ser tratado como situação, né? Porque afinal, né, Ivan, se for tratado como oposição, providencie minha cadeira do lado de lá, que eu tenho certeza que eu serei bem recebido e trabalharei pelo povo como eu trabalho. Mas, por hora, estou aqui e sendo tratado como situação, continuarei aqui. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todo mundo aqui pelas palavras. Isso impulsiona a gente. Obrigado, Marcos, aqui também, diretor da Secretaria Geral aqui, que ele é um querido, me ajuda muito, Gislaine, todo mundo. E é isso. Que Deus nos abençoe e nos proteja e que dê tudo certo. Um beijo para todo mundo.
Parabéns, vereador Diogo Azevedo.